para o homem puto. Calma aí, que eu tô quase lá. Para o homem que tem tudo. Pessoal, então aí a pergunta do Daniel. Ah, é. É o que aconteceu, o Homem de Aço, não é o Para o Homem que Tem Tudo. Desculpe.
Mas tá junto, tá no mesmo álbum.
É o mesmo? Considera as duas uma coisa só?
Bom, é, lógico. Acho que sim.
Eu vou colocar aqui como tudo, né?
Pera aí. Ah, o Anderson falou que não tá junto, não. Que são duas histórias diferentes. Então, vamos fazer
o... que aconteceu? É que aqui no Brasil foi publicado como uma coisa só, mas vamos fazer a história mesmo separada. Então vai. O que aconteceu, Homem de Aço? Quem sabe do que a gente está falando? Vai nessa. Eu fiz a troca aqui de histórias, mas vamos de... O que aconteceu, Homem de Aço versus a Piada Mortal Round Extra?
Não, ó. É, Para o Homem que Tem Tudo e O que aconteceu, Homem de Aço está nesta edição. Os dois estão aqui.
Mas são duas histórias separadas, né?
Sim, essa edição tem três. Tem uma do Superman com o Monstro do Pântano, aí tem Para o Homem que Tem Tudo e O que aconteceu ao Homem de Aço.
Bom, nesse caso, eu gosto muito da história do Homem de Aço lá. O que aconteceu com o Homem de Aço é uma história toda emocional, né, de final e tal. Mas eu... E cara, ela é muito parecida com a Piada Mortal, a proposta, se você for pensar. Porque a Piada Mortal também, né? Ela tem um monte de elementos do Batman, daquela era dourada, daquela era de bronze, sim, sei lá, aquela área esquisita. Tem uma foto com o Bate-Cachorro e o Bate-Mirim, cara. E daí toda aquela coisa sinistra acontecendo, né? Todo aquele peso, todo aquele choque do Coringa aleijar a Bárbara e ao mesmo tempo o cara vendo, assim, o Bate-Mirim numa foto. Então, tipo assim, tem toda aquela coisa, né, de... A teatralidade do Batman, até a hora que o Coringa se vira e aponta a arma pra ele, que o Batman pensa que vai morrer, né? Que o cara aponta pra ele alucinado, assim. Acho que a história do Superman tem a mesma coisa, só que ela é mais bonitinha, ela não é tão suja quanto a do Batman, cara. Acho que ali no Batman tem um contraste mais, né?
Bom, a gente fez a Piada Mortal ganhar alguma coisa, pelo menos, né?
Então vamos... Acho que... Ganhou? Ganhou? Ganhou. Nossa! Ganhou. Coitado do Homem de Aço, é tão legal.
Mas
então vou fechar que... aqui.
Meio roubado, mas ganhou, né? Tipo, no
foi,
tapetão.
Foi de consolo. Foi de consolo pra Piada Mortal, né? Foi aquele prêmio pra participação, assim.
Isso. Daí a gente pode fazer o seguinte. A gente pode fazer assim. É o Watchmen versus Queda de Murdoch e Homem Animal versus Monstros do Pântano. Que daí dessas quatro passa dois, depois mais um. E daí acaba. Ou fazer mais seis. Isso. Mais seis confrontos.
Mais seis confrontos. Você tá afim de mais seis aí? Que a gente deu o quê? Já deu 40 minutos?
Deu 40 minutos. Explicou,
fez o extra. A gente fez quantos confrontos até agora?
A gente fez dois...
Seis,
um,
né?
Um, dois, três, quatro, cinco só.
Cinco com extra. E tem que fazer mais seis se a gente for fazer adiante?
Mais três confrontos.
Mais três?
É.
Pô, a gente podia fazer, né? Ó, aqui, ó. Tem até o pessoal dando umas dicas aí. O Guilherme falou do Preacher versus Transmetropolitan, vai ser no nosso clássicos dos anos 90.
É.
Isso vai rolar.
Mas esse aqui, do Ghost World e Black Hole, os dois... Black Hole é dos anos 80 também?
Ghost World é do... Cara, eu acho que sim, hein? Eu já vou ver aqui.
Deixa eu pegar aqui.
Veja o Ghost World que eu vejo o Black Hole.
É, bom. Tem uma edição especial de 20 anos. De 2017... Não, é de 97.
É, o outro também, né? O Black Hole também é anos 90.
É, anos 90. Não vai rolar nesta primeira live. Não vai rolar porque são dos anos 90.
Mas essa do Preacher versus Transmetropolitan a gente ainda vai fazer, cara. Essa vai ficar pra frente.
E eu vou votar no Preacher porque eu nem gosto do Transmetropolitan. Mas então vamos a mais uma, então. Cara, daí eu tenho que ver qual que dá pra ficar meio parecido, né? Pra não ficar... Porque eu tinha pensado em uma, mas daí me ferrou por causa da data, né? Mas...
Quer fazer? Quer arriscar e fazer maus versus...
Não, mas daí é maldade. Vamos continuar nos super-heróis, assim.
Tá.
Então, o grupo, né? Novos Titãs, pelo George Pérez e o Marv Wolfman, versus X-Men do Chris Claremont. E aí, X-Men ou Novos Titãs? Coloca.
Olha, velho. Maior clássico, né? Eu tenho essa, cara. X-Men versus Novos Titãs. Literalmente.
É, eu não. Droga.
Então aqui já é a volta pro nosso... Esse aqui é o nosso round 5?
Isso.
Cara, putz grila, cara. X-Men? Nossa, velho. E tem nessa época também Dias de um Futuro Esquecido.
Tem. Mas os Novos Titãs têm o contrato de Judas. E aí? Pô, vamos dar, Liber. Liber, coloca aí. Contrato de Judas versus Dias de um Futuro Esquecido. Fica melhor.
Você tem certeza?
Sim, sim.
É Wolfman Pérez, né?
É. Não, mas ó, o contrato de Judas versus Dia de Futuro Esquecido é muito legal. Que daí não é o personagem, é a obra. Então é Dias de Futuro Esquecido versus Shonotaki. Contrato de Judas.
E tem mais, bem mais páginas, mais edições, né? O contrato de Judas ocupa um bom...
Não, não é não. É uma...
Não?
Claro, se você for pegar desde o começo, quando a Terra foi apresentada e o Deathstroke, uhum, que eu esqueci o nome dele em português, daí é mais mesmo.
É mais mesmo, né?
Mas a coisa converge em 3 ou 4 edições só. É meio como os X-Men também. Meio como...
Que o Dias do Futuro Esquecido, cara, são só 2 edições.
Isso.
Atenção, se prepare, comunidade. Lá vai a pergunta.
Então, Contrato de Judas versus Dias de Futuro Esquecido. Mas e aí, Liber, qual dos dois você vota?
Eu já votei, cara. Eu votei no X-Men Dias do Futuro Esquecido.
Então eu vou votar no Contrato de Judas, cara.
Eu votei, no... porque, cara, Dias do Futuro Esquecido, o pessoal brinca até hoje que ele inspirou o Exterminador do Futuro, né, do James Cameron. E as histórias eram muito parecidas, assim. E é uma história concisa, é uma história maneira, ela introduz a ideia pra gente de realidade paralela ali no universo dos X-Men, aquela coisa do futuro onde todo mundo se fode, ver os caras mais velhos, essa que eu sempre curti isso nos X-Men, né, cara? Essa coisa, ali vai aparecer a raiz da Raquel Summers, né, que depois vai fazer o Excalibur, essa ideia da galera que volta tentando mudar a tragédia, eu acho muito maneiro.
Cara, e eu amo. Ó, a última caçada de Kraven é legal. A última caçada de Kraven vamos fazer junto com a morte da Jean DeWolf. Que eu acho que também é dos anos 80. Mas calma lá.
E a galera fazendo as sugestões aqui, ó.
É, só. vamos acatando.
Cara, são umas ótimas, cara.
É. Cara, então, eu gosto muito do Contrato de Judas, porque o Mutano. Porque assim, eles são adolescentes. E em boa parte dos gibis dos Novos Titãs, eles são adultos. Mas ali, cara, ele foi tão burro que só um adolescente pode cair naquilo. Ele era um adolescente mesmo. Ali o Marv Wolfman mandou muito bem. Tipo, ele se apaixonou por uma menina, a menina falou, eu te traí, eu acho você um bosta. E ele não acreditou, cara. Isso é a coisa que todo moleque faz quando a menina trai, seja trair sexualmente, seja trair de outras maneiras. Dói demais, cara. Tipo o Bentinho, sabe, com a Capitu. Dói demais, assim. E aquilo pra mim, eu lembro de eu lendo e me doía, porque não, Terra, não faça isso com ele. Não faça isso. Hoje, com a minha mente adulta, eu já penso, mas é um burro mesmo. Tava evidente que ela ia fazer isso. Mas quando eu era moleque, eu lia e falava, não, Terra, não faça isso, coitado, não faça isso. Não, não. Deve ser... E uma outra coisa que eu achei lindo é que não recorreram a nenhum tipo de manipulação do Brainiac ou qualquer coisa parecida. Não. Ela era uma filha da puta. E é isso. Eu acho isso sensacional, cara. Essa... A personagem foi introduzida na história pra, sim, sacanear com os caras e sacaneou e os caras não acreditaram.
E ficou eu acho meses, isso... né, na edição, né?
Meses?
Meses.
E foi, putz, foi maravilhoso, cara. Eu adoro o Contrato de Judas. Eu acho. É que Dias de Futuro Esquecido também é foda, né? Mas.
Nossa, enfim, nem fale. Vocês querem que eu encerre aqui?
Nossa, tomou um. Os X-Men ganharam um vareio, né?
Esquecido, eu acho foda, porque aquela cena que o Wolverine é desintegrado pelo Sentinela, eles fizeram aquilo que podia acontecer a qualquer minuto, em qualquer momento da história, e nunca acontece, porque é super-herói, né? Eles estão ali enrolando, né? Estão favorecendo. E ali eles param de favorecer pra dar o drama. E quando o Wolverine é desintegrado, cara, quando você vê que um monte de gente foi morta, assim, já, quando você vê que a brincadeira acabou. Cara, o Dias do Futuro Esquecido traz um lance de seriedade pra parada, assim, que depois virou merda. Mas ali naquele momento, cara, a gente ficou assim, aquela coisa do urra, bicho, agora fudeu. Foi maneiro, cara.
É. Então, venceu o Dias de um Futuro Esquecido, mas tudo bem, eu acho lindo que vença.
Vou encerrar a enquete aqui.
Encerre. Então, encerre. Cara, vamos continuar só com o super-herói, né? Porque senão a gente vai misturar...
Vamos só de super-herói, a galera tá empolgada, você decide. Vamos lá.
É, como diria a Globo nos anos 80, 90.
Você decide.
Eu lembrei de duas sagas, cara.
Sim.
Crise nas Infinitas Terras versus Odisseia Cósmica.
Caralho, Odisseia Cósmica é do finalzinho dos anos 80, né? Com Jim Starlin.
88.
Desenho do Mike Mignola.
No começo de carreira.
Filho da puta. Pera aí, vou colocar aqui.
Vai. Cara, ela
Round 6. Boa. Vai registrando isso aí. Tem que registrar isso aí.
Tô registrando. Tá tudo registradinho.
Round 6, né? Deixa eu ver se eu coloquei 7. Aqui. Esse foi o 7 já? Caralho, velho. Pera aí, mas foi mesmo? Não é 6, não, cara?
É que daí tem o extra, né? Eu contei o extra.
O extra, né? Eu não vou contar o extra, cara. O extra
foi... Ah, então tá. Então
eu vou contar esse aqui como...
Tá.
Mas depois só deixa ali o extra, assim. Round 6. Daí, Crise nas Infinitas Terras.
Versus Odisseia Cósmica.
Nossa, velho. Infinitas, não. Infinitas. Defenda aí. Qual que é o seu?
Não sei, qual que você... Pra mim, os dois são tão sensacionais, cara.
Eu fico com Odisseia Cósmica, cara.
Tá, então eu vou dizer que eu tenho medo, até hoje, eu tenho 46 anos, e eu tenho medo de neblina de dia por causa da crise das Infinitas Terras. Sempre que eu tô dirigindo ou de carona, e eu vejo aquela neblina de dia, neblina de noite não me dá medo, mas neblina de dia eu acho que é a antimatéria vindo acabar comigo. Sempre. Eu acho que é a antimatéria vindo acabar comigo. E quando eu era criança, cara... Eu tinha 10 anos, né? Eu fazia o jornalzinho da Biblioteca Pública do Paraná, no qual eu escrevia, eu era o repórter mirim, e eu escrevia sobre quadrinhos, sobre a Crise das Infinitas Terras, qual gibi que você tinha que comprar, lembra? Porque vinha em vários e tal, bicho. Eu amava, cara. Amo Crise das Infinitas Terras.
Pensem bem antes de votar, né? Não votem no impulso, mas uma coisa que eu acho que pega, por exemplo, o Anderson tá falando do preferir. Porque a importância do Crise não se discute, né, velho?
Ah, é, é.
A importância de Crise, o que aconteceu no mercado, abriu toda aquela ideia para os, né? Não li nenhuma, votarei em quem me convencer dos dois aí. Agora, sim, eu acho Odisseia, ela é mais enxuta, ela tem uns absurdos, ela é uma história de super-herói que funciona muito bem. Odisseia Cósmica, a Crise era muito grande, tinha muito personagem, ficava meio pulverizado. Odisseia Cósmica fica mais concentrado e tem uns draminhas ali, principalmente o do Lanterna Verde, cara. Que o Lanterna Verde
na hora que ele toma
pisa
um
na bola de um jeito, cara.
Você matou 1 bilhão de pessoas. Nossa, aquilo...
Cara, aquilo dói, porque a gente se identifica com a porra do Lanterna, cara. Que não é que aí ele foi ruim. Ele foi pretensioso, cara. Ele errou, cara. E daí dói. Porque você não acha... Eu não consigo achar que o John Stewart é um imbecil. Eu consigo... Quer dizer, ele não deixa de ser um imbecil. Mas você sabe se aquela coisa do tipo, o cara errou como qualquer um poderia ter errado. E o pior é o jeito que ele descobre, né? Que deu merda. Que ele podia ter o Ajax ali pra ajudar ele. Que o cara pintou de amarelo, legal o sorrisinho do cara, né? Do lado da máquina, assim, toda pintada de amarelo. Cara, é ridículo. É trágico. É foda, cara. E tem a arte do Mignola, Rafael. Isso. Tá certo.
Cara, mas daí, eu... cara, a arte do George Pérez na Crise, como que o cara consegue botar 780 super-heróis no mesmo painel, é inacreditável.
Com uma lupa, né? Com muita...
O cara é impressionante como é que ele fazia. Eu não, tenho a impressão que ele fazia um tamanho que era maior do que o normal da época, que já era maior do que o gibi. Porque é impressionante.
Não, ele é muito bom. Ele é muito bom. Mas eu votaria... No, e esse que é o ponto, né? Que nem o camarada ali falou. Como importância, como projeto, como dimensão, é a Odisseia. É a Odisseia, olha eu, ato falho. É a...
É a crise.
É a crise, né? Se a gente fosse assim, não, peraí, nos argumentos. Mas Aqui eu acho que pega muito da nossa memória, pega muito do que a gente viveu com a história. Acho que a gente pode votar, que nem votamos lá no V de Vingança contra o Watchmen, né? Tem espaço para votar com o coração também. Acho que essas obras não ficam só no...
Exatamente.
Eu vou de Odisseia, cara. Votei aqui.
Mas acho que a crise...
Crise levou. Não é injusto, tá certo. Mas alguém vai votar? Senão fecha aqui a nossa enquete. Mais alguém aí, cara? Qual que é a próxima? Vou encerrar aqui a enquete, hein?
Então, tô... Alguém tinha sugerido uma bem legal aqui, cara, que era do... Da última caçada de Kraven. Aqui, achei. A última caçada de Kraven e a morte da Jeanne DeWolf.
Essa dos anos 80 também é de Jeanne DeWolf?
Ai, peraí. É a saga do Devorador de Pecados, né?
É a saga do Devorador de Pecados. Tem que ver se é... Que eu não sei como é que é o original. Você tá pesquisando isso daí?
Ó, tô aqui no...
Você dá uma olhada aí.
85.
85, show. Viva a cronologia.
Isso.
The Last Hunt. Pera aí. Aquela lá é muito boa. Também, a da Tenente de Wolf. O que você acha aí, Scamba? Você leu as duas, assim? Qual que é a tua?
Eu li, cara. Eu prefiro A Última Caçada de Kraven, mas...
Eu também. Puta, mas a morte da Jeanne DeWolf é muito boa. Vou colocar aqui a nossa enquete.
Vai. Então, deixa eu colocar aqui. Jeanne DeWolf. Colocou aí?
Como é que era? É a morte da Tenente DeWolf, né?
Isso, Jeanne DeWolf. Jeanne DeWolf.
J-E-A-N?
J-E-A-N e? D maiúsculo, E minúsculo, Wolf, Lobo, maiúsculo.
Tudo junto, é um V ou é um W?
W-O-L-F.
W-O-L-F. Só um F.
Isso.
Deixa eu achar eu falei aqui. Tudo isso e no final adianta nada que não tem espaço aqui. Tem que parar no de um ou.
Tá, ok. Cara, eu acho que, assim, é que a última caçada de Kraven, cara, o Homem-Aranha sofre demais, né? Ele é um personagem que sofre, e nesse ele sofre mais do que o normal ainda, cara. Ele já é um...
Cara, o foda é que a história não é do Homem-Aranha, né? É do Kraven.
É...
É isso que é foda na última caçada de Kraven. Você vai pensando, não, uma história do Homem-Aranha. Não é do Homem-Aranha a história, velho.
Justo.
A história é do Kraven, velho. E ela conquista a gente por causa disso, cara. Eu me lembro que tinha lá o papo, o cara tem 70 anos, pareço ser mais jovem por causa das ervas, mas eu sou velho, minha vida tá acabando, eu preciso acabar com ela antes que eu me torne fraco. Ele tem toda aquela coisa, né? Que o físico dele, que a pompa dele, e o Homem-Aranha é a única coisa, aquela mácula na história dele, né? O cara que limpou o chão com ele.
Ele não conseguiu.
O cara todo orgulhoso, todo pompa, todo ego, assim, e ele tá todo desesperado, eu só quero provar que sou melhor que você, bem idiota, assim. Mas, cara, ele vai indo e ele conquista a simpatia da gente, cara. Me lembro que na época eu fiquei completamente empático ao Kraven, né, cara? É muito. E daí, quando ele termina, que ele resolve os problemas dele com o demônio do Homem-Aranha, que nem era o Homem-Aranha, né? Era o Homem-Aranha que ele tinha criado na cabeça dele.
É.
Ele sossega, né? E daí ele fica todo tranquilo. Nossa, cara, aquela história é foda, cara.
Mas a morte da Jeanne DeWolf também, cara. Porque assim, ela morre, o Homem-Aranha tem certeza que vai ser um grande inimigo e tal, e não. Era só um louco.